My dear brothers and sisters,
meus queridos irmãos e irmãs, durante a última semana de seu ministério mortal, Jesus ensinou a seus discípulos: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que sejais considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Entre as coisas que hão de acontecer antes de sua segunda vinda, estão guerras e rumores de guerras, fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Em Doutrina e Convênios, o Salvador disse: e todas as coisas estarão tumultuadas, pois o temor tomará conta de todos. Certamente vivemos em uma época em que as coisas estão tumultuadas. Muitas pessoas temem o futuro, e muitos corações se desviaram de sua fé em Deus, em seu Filho Jesus Cristo. O noticiário está repleto de relatos de violência. A degradação moral está disponível online. Cemitérios, igrejas, mesquitas, sinagogas e santuários religiosos têm sido vandalizados. Uma pandemia mundial atingiu literalmente cada canto da Terra. Milhões de pessoas estão sendo infectadas. Mais de 1 milhão já morreu. Formaturas escolares, serviços religiosos de adoração, casamentos, serviço missionário e uma série de outros eventos importantes da vida foram interrompidos. Além disso, inúmeras pessoas foram deixadas sozinhas e isoladas. Turbulências econômicas têm causado problemas para muitas pessoas, especialmente para os filhos de nosso Pai Celestial, que são mais vulneráveis. Temos visto pessoas exercerem veementemente seu direito ao protesto pacífico e temos visto multidões furiosas. Ao mesmo tempo, continuamos a ver conflitos no mundo todo. Com frequência penso nas pessoas que estão sofrendo, que estão preocupadas, com medo e se sentem sozinhas. Garanto a cada um de vocês que o Senhor os conhece, que Ele está ciente de suas preocupações e angústias e que Ele os ama íntima e pessoalmente, de modo profundo e eterno. Todas as noites, quando oro, peço ao Senhor que abençoe todas as pessoas que estão sobrecarregadas de sofrimento, dor, solidão e tristeza. Sei que outros líderes da igreja também fazem essa mesma oração. Nosso coração individual e coletivamente está com vocês, e nossas orações por vocês são dirigidas a Deus. Durante vários dias no ano passado, estive na parte nordeste dos Estados Unidos, visitando propriedades históricas da igreja e dos Estados Unidos, participando de reuniões com missionários e membros, e visitando líderes empresariais e governamentais. No domingo, dia 20 de outubro, falei a uma grande audiência que estava reunida perto de Boston, Massachusetts. Enquanto eu falava, fui inspirado a dizer: rogo a vocês que orem por este país, por nossos líderes, por nosso povo e pelas famílias que vivem nesta grande nação fundada por Deus. Também acrescentei que os Estados Unidos e muitas das nações da Terra, assim como no passado, estão passando por um momento crítico e precisam de nossas orações. Minhas palavras de súplica não estavam nas anotações que preparei. Elas vieram a mim enquanto eu sentia o Espírito me orientar a convidar os presentes a orar por seu país e por seus líderes. Hoje, estendo o meu apelo para que orem por todas as pessoas de todos os países do mundo. A despeito de como vocês oram ou para quem oram, por favor, exerçam sua fé, qualquer que seja sua religião, e orem por seu país e pelos líderes de sua nação. Conforme eu disse em outubro passado em Massachusetts, estamos hoje em uma das maiores encruzilhadas da história, e as nações da Terra estão precisando desesperadamente de inspiração e orientação divinas. Não se trata de política ou de normas. Trata-se de paz e de cura para as almas das pessoas bem para com a alma dos países, suas cidades, suas vilas e seus povoados, por meio do Príncipe da Paz e da Fonte de Cura, o Senhor Jesus Cristo. Durante os últimos meses, tive a impressão de que a melhor maneira de ajudar em meio à situação do mundo atual é fazer todas as pessoas confiarem mais plenamente em Deus e voltarem seu coração a Ele por meio da oração sincera. Ser humildes e buscar a imperação do céu para perseverar ou para superar o que está diante de nós será a maneira mais segura e garantida de seguir em frente com confiança nestes tempos difíceis. As Escrituras ressaltam as orações oferecidas por Jesus, assim como seus ensinamentos sobre a oração durante seu ministério mortal. Vocês se lembrarão da oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Essa dedicada e bela oração, repetida com frequência por todo o cristianismo, torna claro que é apropriado pedirmos diretamente, Pai nosso que estás nos céus, a fim de recebermos respostas ao que nos está preocupando. Portanto, vamos orar por orientação divina. Eu os convido a orar sempre. Orem por sua família, orem pelos líderes das nações, orem pelas pessoas de coragem que estão na linha de frente das batalhas contra as pragas sociais, ambientais, políticas e biológicas que afetam todas as pessoas em todo o mundo, ricos e pobres, jovens e velhos. O Salvador nos ensinou a não limitar o número de pessoas pelas quais oramos. Ele disse, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Na cruz do Calvário, onde Jesus morreu por nossos pecados, Ele colocou em prática o que ensinou quando orou. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Orar sinceramente por aqueles que podem ser considerados nossos inimigos demonstra nossa crença em que Deus pode mudar nosso coração e o coração de outras pessoas. Essas orações devem fortalecer nossa decisão de fazer todas as mudanças necessárias em nossa vida, em nossa família e em nossa comunidade. Onde quer que morem, seja qual for o idioma que falam, ou as dificuldades que enfrentam, Deus ouve e responde às suas orações à sua própria maneira e em seu próprio tempo. Por sermos seus filhos, podemos nos aproximar dele em busca de ajuda, de consolo e de um desejo renovado de fazer uma diferença positiva no mundo. Orar por justiça, por paz, pelos pobres e doentes, nunca é demais. Depois de nos ajoelharmos em oração, precisamos nos levantar e fazer o que pudermos para ajudar, tanto a nós mesmos quanto a outras pessoas. As Escrituras estão repletas de exemplos de pessoas fiéis que combinam oração com ação para fazer a diferença em sua própria vida e na vida de outras pessoas. No Livro de Mormon, por exemplo, lemos sobre Enos. Observa-se que cerca de 2/3 do pequeno livro de Enos descreve uma oração ou uma série de orações, e o restante conta o que ele fez em consequência das respostas que recebeu. Temos muitos exemplos de como a oração fez a diferença na própria história da igreja, começando com a primeira oração verbal feita por Joseph Smith em uma clareira perto da casa de troncos que pertencia a seus pais na primavera de 1820. Em busca de perdão e orientação espiritual, A oração de Joseph abriu os céus. Hoje somos beneficiários de Joseph, o profeta, e de outros homens e mulheres fiéis da igreja que oraram e agiram para ajudar a estabelecer a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Sempre penso nas orações de mulheres fiéis como Mary Fielding Smith, que com a ajuda de Deus corajosamente conduziu sua família em meio à crescente perseguição em Illinois, em segurança, para este vale, onde sua família prosperou tanto espiritual quanto materialmente. Após orar sinceramente de joelhos, ela trabalhou arduamente para vencer seus desafios e abençoar sua família. A oração vai nos levar e nos aproximar como indivíduos, como famílias, como igreja e como mundo. A oração influenciará cientistas para ajudá-los na descoberta de vacinas e medicamentos que colocarão fim a esta pandemia. A oração vai consolar as pessoas que perderam entes queridos. Ela vai nos guiar para sabermos o que fazer para nos proteger. Irmãos e irmãs, peço-lhes que redobrem seu compromisso de orar. Eu os convido a orar em seus aposentos, em sua caminhada diária, em seu lar, em sua ala e sempre em seu coração. Em nome dos líderes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, agradeço a vocês por suas orações por nós. Eu os exorto a continuar a orar, para que recebamos inspiração e revelação para guiar a Igreja nestes tempos difíceis. A oração pode mudar nossa própria vida. Motivados pela oração sincera, podemos melhorar e ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. Conheço por experiência própria o poder da oração. Recentemente, eu estava sozinho em meu escritório. Eu havia acabado de passar por um procedimento médico na minha mão. Ela estava roxa, inchada e dolorida. Enquanto eu estava em minha mesa, não conseguia me concentrar em assuntos importantes e essenciais, porque estava distraído com a dor. Ajoelhei em minha oração. Pedi ao Senhor que me ajudasse a me concentrar para que eu pudesse terminar meu trabalho. Levantei-me e retornei à pilha de papéis que estava em minha mesa. Quase imediatamente, clareza e foco me vieram à mente e consegui concluir as tarefas que estavam diante de mim. A situação caótica do mundo atual pode parecer assustadora se considerarmos o grande número de problemas e desafios. Entretanto, é meu ardente testemunho que se orarmos e pedirmos ao Pai Celestial pelas bênçãos de que precisamos e por orientação, saberemos como poderemos abençoar nossa família, nossos vizinhos, nossa comunidade e até mesmo o país em que vivemos. O Salvador orou e andou fazendo bem, alimentando os pobres, oferecendo coragem e apoio aos necessitados, estendendo a mão com amor, oferecendo perdão, paz e descanso a todos que se achegavam a Ele. Ele continua a estender a mão para nos socorrer. Convido todos os membros da igreja, bem como nossos vizinhos e amigos de outros grupos religiosos no mundo, a fazer conforme o Salvador aconselhou seus discípulos. Vigiai, pois, a todo tempo, orando por paz, consolo, segurança e por oportunidade de servirmos uns aos outros. Grande é o poder da oração, e como nossas orações são necessárias, orações a Deus e ao seu Filho amado no mundo hoje. Que nos lembremos do poder da oração e sejamos gratos por ele. Em nome de Jesus Cristo. Amém.